A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Essa é a Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar aqui no programa sobre remédios e tratamentos à base de canabidiol. Nós vamos entender melhor como são esses procedimentos com o canabidiol. E quem vai conversar conosco a respeito do assunto é a advogada especializada em Direito Médico e à Saúde, Melissa Canda, que é secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Muito boa tarde, Melissa Canda, seja bem-vinda.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde aos ouvintes, obrigada pelo convite mais uma vez.
Mais uma vez, é muito bom tê-la aqui conosco também. Bom, para começar a nossa entrevista, doutora Melissa, gostaria que a senhora nos explicasse, né, o que é o canabidiol e para que ele serve.
Então, o canabidiol, Patrícia, muito embora eu não seja médica, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. O canabidiol, ele é uma das substâncias químicas que são encontradas na planta cannabis sativa, que é conhecida como a maconha, sim, certo? Essa planta, ela tem mais de 100 substâncias químicas na sua composição, mas o canabidiol, que a gente chama também de CBD, é uma das substâncias mais presentes. Ela está presente em aproximadamente 40% na proporção, na planta, e é a substância que mais tem efeitos terapêuticos hoje em dia estudados e que vem sendo comprovados cada vez mais de forma científica.
Uhum. E essa substância, ela é indicada para diversos tipos, então, de tratamento de doenças?
Sim, ela é muito conhecida para tratamento de epilepsia refratária. O que é isso? São aquelas epilepsias que as pessoas não respondem aos medicamentos tradicionais. Sim. Então, as pessoas esgotam os seus tratamentos tradicionais e, mesmo assim, não reduzem as crises de epilepsia por dia. E o canabidiol tem se mostrado muito efetivo no tratamento da epilepsia. Então, ele é muito conhecido para esse caso. Mais estudos também demonstram que o canabidiol é muito importante para a redução de dor crônica. Então, ele seria benéfico em pacientes que têm, por exemplo, fibromialgia. Ele seria muito eficaz para tratamento de depressão, de ansiedade, de enjoos. Então, ele é recomendado no tratamento de pacientes com câncer. Pacientes com câncer, inclusive, que têm perda de apetite, o canabidiol melhoraria o apetite dessas pessoas. Ele trataria insônia. Reduziria inflamações e, inclusive, ele reduziria aqueles tremores das pessoas que têm mal de Parkinson. Então, quem estuda os efeitos do canabidiol, do CBD no organismo, diz que ele atua num sistema que nós chamamos de sistema endocannabinoide, que é um sistema no nosso cérebro, que foi descoberto a partir da década de 80, que tem receptores que respondem ao CBD, aos componentes da cannabis. E aí, com essa resposta, eles, enfim, teriam uma série aí de indicações terapêuticas, mas o que carece, tem parte da comunidade médica científica que ainda questiona por falta de estudos científicos de longo prazo, de segurança e eficácia. Uhum. Mas aqueles que defendem dizem que realmente seria muito bom para todos esses tipos de patologias e de problemas aqui que eu elenquei para vocês.
Uhum. E atualmente no Brasil, doutora Melissa, existe medicamento autorizado para comercialização à base do canabidiol?
No Brasil hoje só existe um medicamento registrado na Anvisa à base de canabidiol, que se chama Mevatil. Ele foi registrado no final de 2017. O registro dele demorou de 3 a 4 anos, me parece, para sair finalmente, para a Anvisa autorizar. Mas o que acontece com o Mevatil? Ele é indicado para o tratamento de espasmos em pacientes adultos que têm esclerose múltipla. Tá? Então, essa seria a indicação dele. É uma indicação muito restrita. E, claro, ele tem um custo alto. O tratamento custa em torno de R$ 2.500 por mês. Tá? Então, hoje, esse é o único medicamento autorizado pela Anvisa para ser comercializado no país.
Uhum. Então, esse composto químico encontrado aí, né, na planta da maconha para tratamento de saúde é legalizado pela Anvisa no país, sim.
Então, para a gente dizer que ele é legalizado, eu vou contar um histórico aqui que eu acho importante para a gente posicionar,
certo,
Patrícia.
Certo.
Então, assim, em 2013, não sei se vocês já ouviram falar, talvez os ouvintes já conheçam, tem a menina chamada Anne Fischer. É uma criança que tem uma doença genética e ela tinha umas 80 crises epilépticas por dia. Tá? Fez todos os tratamentos convencionais e nada surtia efeito. Em 2013, ela entrou com um pedido na justiça e ela conseguiu, então, a primeira liminar no país para conseguir importar um medicamento à base de canabidiol. Tá? Então, é o primeiro caso no país. Então, isso foi em 2013. Aí, como que começou a evoluir a questão aqui no Brasil? Em 2014, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução autorizando os médicos a prescreverem produtos à base de canabidiol. Então, o Conselho chancelou a prescrição. Em 2015, a Anvisa regulamentou a importação dos produtos à base de canabidiol. Em 2016, efetivamente, a Anvisa retirou o CBD, tá? Unicamente o CBD, que é o canabidiol, da lista de produtos proibidos de prescrição. Então, assim, quando a gente fala que o uso da maconha é legalizado, na verdade, assim, o CBD hoje pode ser prescrito pelos médicos para tratamento no país. Então, assim, a Anvisa tem a portaria 344 de 1998, que é a portaria que regulamenta todos os medicamentos e substâncias que são sujeitas a controle especial no país. O que significa isso? São aqueles medicamentos que precisam de uma receita que fica presa, aquela receita em duas vias, que fica presa na farmácia, ou a receita azul, aqueles medicamentos de tarja preta que são controlados. Então, essa portaria, ela regulamenta todas essas substâncias. Segundo essa portaria, então, até 2016, o CBD era uma substância proibida. Então, ele não podia ser prescrito, segundo essa portaria da Anvisa. Em 2016, a portaria teve uma alteração e ela passou a constar de uma lista anexa a essa portaria, que é a lista C1. Esse anexo das substâncias da lista C1, ela lista diversos medicamentos, na sua maioria, aqueles medicamentos antidepressivos, para ansiedade, que eles têm receita em duas vias e uma fica retida na farmácia. Então, o CBD passou a integrar a lista C1 da portaria 344 da Anvisa.
Certo.
Passou a poder ser prescrito. Então, a partir disso, as substâncias com CBD estão legalizadas para prescrição e comércio no país. Lembrando que, para comércio, hoje, autorizado pela Anvisa, nós temos somente um medicamento. Tá? E quando a gente diz que só o Mevatil está autorizado para comercialização e foi registrado pela Anvisa, é porque é o único medicamento que até hoje provou para a Anvisa, através de estudos científicos, que tem eficácia e segurança. Por isso, a Anvisa registrou e permite que ele seja comercializado.
Então, quando há prescrição médica para comprar este medicamento, então, onde comprar? Quem pode fazer a compra?
Então, esse medicamento, que é o único registrado no país, ele pode ser comprado em qualquer farmácia com retenção da receita, tá? Esse pode ser comprado, o Mevatil, tá? Os outros medicamentos precisam ser importados, porque não podem ser comercializados no país ainda, porque não estão registrados na Anvisa.
Então, depende da prescrição médica,
isso,
né? É possível daí importar medicamentos com essa substância, doutora?
Sim, é possível importar. Então, como eu mencionei ali, desde 2015, a Anvisa já regulamentou a importação de medicamentos e substâncias com canabidiol e THC também na sua composição.
O que amplia o leque, então, de medicamentos.
Amplia o leque, porque o que acontece? Existem os medicamentos, eles são compostos com um percentual de CBD e muitas vezes um percentual de THC, né? Então, existem medicamentos que são 100% CBD e os medicamentos que têm a mistura dos dois em sua composição. E cada tipo de composição é indicado para um tipo de tratamento de uma patologia, dependendo da composição, né?
Como funciona, então, para conseguir fazer a importação? Quais são os critérios, os procedimentos? O médico prescreveu, né, justamente o medicamento que não é o registrado aqui pela Anvisa. Então, tem que importar. Como que é o caminho, doutora?
Então, a importação dos medicamentos hoje à base de canabidiol, ela está facilitada, Patrícia. Hoje, a importação ela é inteiramente eletrônica. Tá? Uhum. E ela é feita pelo portal de serviços do governo federal. Isso foi uma novidade, faz mais ou menos um mês que a importação é feita direto pelo site do governo. Até então, a importação podia ser feita pelo site da Anvisa. Tá? Então, desde setembro, ela é feita no site do governo federal.
O que é um maior controle também.
Maior controle. Então, vamos ver aqui. Ó. Os processos para importação são o seguinte. Então, o paciente ele precisa ter a prescrição do médico, mas não basta a prescrição. O médico precisa fazer um laudo para esse paciente. Ele precisa descrever todo o quadro do paciente e precisa descrever todos os tratamentos que esse paciente realizou e que não surtiram efeito. Tá? Então, para justificar o porquê da tentativa do uso do produto à base de canabidiol. Precisa colocar a posologia, como que ele vai usar o medicamento, precisa indicar o CID, que é o Código Internacional de Classificação das Doenças, então ele precisa indicar o CID dessa doença, e ele precisa dizer a marca do medicamento. Isso é diferente, porque você veja, os medicamentos hoje no SUS, por exemplo, eles são prescritos com base no sal, tá? E para o canabidiol é preciso que ele indique a marca do medicamento a ser importado. Tá? Então, ele precisa indicar a marca, fazer o laudo, fazer a prescrição, o tempo de uso. Aí é preciso baixar um formulário no site do governo federal, a pessoa baixa esse formulário, preenche esse formulário, vai anexar esses documentos, o laudo, a receita, vai assinar também uma declaração de responsabilidade. Por que isso? Porque como esse medicamento que está sendo importado, ele não passou pelo crivo da Anvisa em termos de eficácia e segurança, o paciente tem que assinar um termo de responsabilidade onde ele está ciente disso. Né, que, inclusive, pode ter efeitos colaterais ou efeitos a longo prazo que a Anvisa desconhece.
Então, qualquer consequência, então, o paciente que está adquirindo o produto
assume a responsabilidade.
Porque, justamente, não passa pela Anvisa.
Não passa, tá? Porque, assim, o fato da Anvisa estar autorizando a importação não significa que esse medicamento está registrado na Anvisa. Então, existe uma diferença. Por isso, esse termo de responsabilidade.
Porque ele vem de fora do Brasil.
Ele vem de fora. E sabe, Patrícia, uma coisa interessante que muitas pessoas não sabem, muitos desses produtos não são também medicamentos nos países de origem. Muitos produtos, eles são classificados nos países de origem como complemento alimentar. São poucos produtos à base de canabidiol no mundo que realmente são registrados como medicamentos também nos seus países de origem, tá? Então, também tem isso muita gente não sabe. O cadastro feito ali no site do governo, ele é válido por um ano. Então, durante um ano, a pessoa pode importar o medicamento com base nesse cadastro, tá? E ele precisa ser importado em nome do paciente, tá? Nome do paciente, ou no caso, se for menor, nome do seu representante legal. A importação ela pode ser intermediada por um hospital, por um plano de saúde, por uma associação. Mas a importação não pode ser feita por uma pessoa jurídica, por exemplo, para revenda, tá? Então, a importação ela é caso a caso para o paciente. Então, é uma importação para aquele paciente cujo nome está na receita. Então, hoje, hoje a gente diz os medicamentos, esses produtos à base de canabidiol, eles não podem ser importados por empresas para revenda no país.
Sim.
Tá? Eles são importados especificamente paciente por paciente. Então, a pessoa, depois que o governo federal, junto com a Anvisa, analisa todos esses documentos, ele emite uma autorização, então, para o paciente, válida por um ano, e com essa autorização, daí o paciente tem que buscar uma importadora para importar o medicamento, ou ele pode viajar e trazer de fora. E daí, quando ele entrar no país, ele tem que estar de posse dessa autorização da Anvisa e ele vai passar daí ali no aeroporto pela Anvisa, no aeroporto, apresentar Sim. o medicamento, apresentar a autorização dele, e ele pode entrar no país com o medicamento daí.
Terceiros também podem fazer isso para o paciente ou para a família do paciente?
Não, daí não. Tem que ser o próprio paciente ou representante, ou ele faz através de uma importadora. Uhum. Mas a importadora vai importar sempre em nome do paciente.
Uhum. Bom, agora falando aqui dentro do Brasil, vamos falar do SUS, doutora. Uhum. O SUS fornece o medicamento à base de canabidiol, o que nós temos registrado aqui na Anvisa?
Não, ele não fornece. Patrícia, como que funciona, né, o fornecimento de medicamentos pelo SUS? Todos os medicamentos que são fornecidos pelo SUS, eles têm que estar numa lista chamada RENAME, que é uma Relação Nacional de Medicamentos, tá? Então, o SUS tem um comitê que se chama CONITEC, tá? Que é no âmbito do Ministério da Saúde.
Sim.
Todos os medicamentos, tecnologias, tratamentos que são oferecidos pelo SUS, eles têm que passar pelo crivo do CONITEC. Tá? Então, como a gente hoje só tem um medicamento à base de CBD registrado no Brasil, então somente este medicamento, em tese, poderia ser fornecido pelo SUS, que é um medicamento, como a gente disse ali, Sim. voltado unicamente para o tratamento de esclerose múltipla. Tá? Existem outros protocolos autorizados, tá, incorporados no SUS para o tratamento da esclerose múltipla. Então, o SUS não incorporou ainda este medicamento à base de canabidiol para fornecimento na rede pública para os pacientes. Então, hoje, o SUS ele não fornece produto à base de canabidiol. Lembrando que fornece só mediante processo judicial. A gente tem algumas liminares daí.
Isso que eu ia lhe perguntar. Através da judicialização, se um paciente precisar, ele pode, então, entrar com o pedido.
Ele pode, né? Mas, assim, o STF também, recentemente, já definiu uns critérios mais estreitos para fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa pelo SUS. Tá? Então, se hoje o paciente, por exemplo, o paciente que tem epilepsia, criança que tem epilepsia, quer usar, quer importar um medicamento, não tem condições e vai judicializar para que o SUS lhe forneça,
Sim.
Precisa provar que realmente não tem condições financeiras de adquirir e ele precisa provar que esgotou todos os tratamentos que constam do protocolo do SUS para tratar aquela doença. Então, se comprovar isso, aí existe uma possibilidade de judicialmente ele conseguir que o Estado forneça esse medicamento. Tá? Mas hoje o crivo está mais estreito para fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa. Uhum. Né? Sempre lembrando que a gente só tem um medicamento registrado na Anvisa hoje à base de CBD no Brasil, por enquanto.
E, por exemplo, esse registrado pela Anvisa aqui no Brasil é um medicamento de alto custo, doutora?
Sim, ele custa em torno de R$ 2.500 por mês. É alto custo, né?
É, o tratamento mensal em torno desse valor.
Em torno desse valor.
Uhum. Como está hoje também a questão da liberação do cultivo comercial da planta no país? O canabidiol pode ser produzido no Brasil?
Também não, porque lembra daquela portaria 344
Sim.
que eu mencionei da Anvisa?
Sim.
Essa portaria também lista as plantas que têm o seu cultivo proibido no país. E a cannabis sativa continua na lista de plantas de cultivo proibido no país, tá? O que acontece? A legislação federal fala que as plantas que dão origem a esses produtos, essas substâncias que são psicotrópicas, que a cannabis sativa seria uma delas, que o cultivo dessa planta só poderia acontecer mediante autorização especial da Anvisa. Tá? Então, o que acontece? A Anvisa agora, esse ano, no segundo semestre, ela lançou duas consultas públicas para a sociedade se manifestar, tanto sobre a forma de cultivo do plantio, tá? Como também sobre a forma de comercialização dos medicamentos à base do CBD. Então, a gente está esperando que logo a Anvisa, regulamente o plantio da cannabis, especificamente para fins medicinais e de pesquisa. Tá? Mas enquanto a Anvisa não soltar esta regulamentação, ela continua proibida. Tá? E, E por que tanta burocracia, né, Patrícia? Veja só.
Pois é.
Então, assim, a gente espera que a Anvisa regulamente unicamente o plantio para fins de produção de medicamentos. Então, a Anvisa vai ter que controlar aonde que o produtor vai conseguir as sementes, a quantidade que o produtor vai plantar, a quantidade que ele vai conseguir extrair, né, como que ele vai fazer essa revenda, para que nada disso seja desviado para o uso recreativo da droga, tá? E aí a gente está falando também em segurança. Você imagine o aparato de segurança que este local de plantio vai precisar ter.
Sim.
Né? Para que as pessoas não entrem ali, né? Não desviem. Então, assim, a Anvisa já... Eu soube, assim, que os técnicos chegaram a ir até o Canadá, né? Que é um país que já produz, que já planta para fins medicinais. Então, a gente está esperando. Agora, acredito que para esse ano não saia mais. Uhum. Mas acredito que para o ano que vem caminhe nesse sentido. Que haja uma regulamentação para que possa se plantar com muito controle para fins medicinais. Daí... as empresas vão poder plantar, vão poder começar a produzir, fazer os estudos científicos aqui no Brasil. E, acredito, pedir o registro daí na Anvisa para que existam mais produtos, né? Até para que baixe o valor, para que as pessoas possam ter mais acesso.
Sim. E, doutora Melissa, o canabidiol que tem, né, fins medicinais, ele apresenta efeitos da droga, né, psicotrópica, psicoativa?
Então, o THC, que é um outro composto também da planta cannabis, que também está presente em grande quantidade na planta, é o composto que tem o efeito psicoativo. Tá? Mas assim, você veja, esse medicamento, inclusive, que ele é registrado no país, o Mevatil, ele tem uma composição meio a meio. Ele tem metade CBD, metade THC. Tá? Porque para muitas doenças é preciso que tenha a presença também do THC para ter o controle dos efeitos adversos dessa doença, enfim. Então, existe o THC, sim, que é psicotrópico, e por isso que a cannabis ainda é considerada uma droga, né?
Sim. E é expressivo hoje o número de pacientes brasileiros que usam canabidiol?
Sim, tem crescido muito, muito, Patrícia. Eu tenho dados aqui, ó, que nos últimos 4 anos, de 168 pacientes que importaram o medicamento, hoje mais de 4.500 já importaram o medicamento, tá? Mais de 78 mil unidades de produtos à base de canabidiol já foram importados no país. Então, cresceu muito mesmo. Está crescendo a cada dia.
Uhum.
Ah, é uma curva crescente.
Uhum. Bom, eu gostaria de deixá-la à vontade agora, doutora Melissa, para que a senhora exponha suas considerações finais a respeito do assunto debatido hoje aqui.
Eu acho importante a gente lembrar aqui, Patrícia, porque muitos médicos não se sentem seguros em prescrever o canabidiol, né? Como eu comentei ali no começo, em 2014, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução, que é a Resolução 2113 de 2014, autorizando psiquiatras e neurologistas a prescreverem os medicamentos à base de canabidiol unicamente para crianças e adolescentes com aquela epilepsia refratária, tá? Uhum. Para uso compassivo, né? O que seria uso compassivo? Essa palavra compassiva vem de compaixão. O uso compassivo seria dar uma opção de tratamento para aqueles pacientes que esgotaram todos os tratamentos disponíveis, registrados, autorizados, mas que não surtiu efeito. Então, eles usam esse termo uso compassivo. Mas o CFM pede que os médicos prescritores se registrem no CFM e que registrem também os dados dos pacientes para que o Conselho Federal de Medicina possa acompanhar a evolução do tratamento desses pacientes e, inclusive, monitorar a questão de efeitos adversos, tá? Então, teoricamente, de forma ética, somente os neurologistas e os psiquiatras poderiam prescrever e precisariam se registrar no CFM. Mas, na prática, a gente sabe que que muitos médicos estão prescrevendo hoje produtos à base de canabidiol e a gente, assim, não tem histórico dos conselhos regionais de medicina abrirem processos éticos contra esses médicos, então podem ficar tranquilos. Mas eles reclamam que eles também não têm muitas evidências científicas, não se sentem seguros para prescrever. Mas, apesar disso, o número de médicos prescritores no Brasil tem crescido. Hoje parece que já tem em torno de 1.000 médicos prescritores no Brasil. E os pacientes encontram dificuldade também. Às vezes os pacientes leem na mídia, alguma notícia, e eles também encontram dificuldades de encontrar um médico prescritor. Uhum. Né? Então, é um, são duas que precisam conversar.
Sim, muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutora Melissa Canda, que é advogada especializada em Direito Médico e à Saúde, secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada.
E até a próxima.
Até, Patrícia.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. São 4 horas em ponto. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. E nós voltamos na segunda-feira. Você fica a partir de agora com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até segunda-feira.
A Paraná Educativa M630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.